Continuando sobre o conceito da verdade oculta, vamos falar um pouco sobre Esav. Mas eu gostaria de começar com uma parábola. Uma pessoa, ou várias pessoas, um lugar teve um sorteio. Quem ganharia o presente? O dono de uma casa. Então, no sorteio havia endereços. Rua tal, número tal, rua tal, número tal. Essa era a forma do sorteio. E uma pessoa foi sorteada. Ou melhor, uma casa foi sorteada. E foram até lá. Pelo nome do eventual proprietário. E foram presenteados. A sua casa recebeu o prêmio. No entanto, agora descobriram que aquela pessoa vendeu a casa. Ele vendeu a casa, não mora mais lá. Então, nós temos que dar o prêmio para quem mora agora nesta casa. Porque a casa foi sorteada. O prêmio é um prêmio para a casa. Ele não nos avisou que ele vendeu. Só que esse ex-proprietário reclamou. O novo proprietário está roubando. Ele está roubando porque é meu prêmio. Não, peraí. O prêmio é pela casa. Estava muito claro nas regras do jogo, nas regras do sorteio, que é a casa que recebe o prêmio. Então o prêmio é da casa. Se você mora lá, ok. Se você não mora mais lá, então não é seu. O prêmio é da casa. Quem que está aqui enganando? A pessoa que morava, o ex-proprietário, que não avisou, que não disse absolutamente nada, quis receber o prêmio, ou a pessoa que é o atual proprietário. Ele que ganhou, o sorteio foi feito agora. E o sorteio é para quem a casa pertence. O primeiro, o ex-proprietário, foi um salafrário, não avisar. Como você não avisou que você não mora mais nessa casa? Não é mais sua. Se não é mais sua, o prêmio não é seu. Esta é a história do Esav. Vamos contar um pouquinho a história do Esav. Yitzhak e Rivka tiveram gêmeos. Quem eram os gêmeos? O primeiro a sair é Esav, o segundo a sair é Yaakov. Portanto, Esav é o primogênito. Só que, quando eles tinham 15 anos, o Esav voltou do campo, estava exausto, tinha matado pessoas naquele dia. Ele é bandido. E ele chega. Preciso comer. Preciso comer. Ai, estou com fome. Estou fraco. E ele vê que o Yaakov está cozinhando lentilhas. Era o dia que faleceu Avraham Avino. E Yaakov estava cozinhando lentilhas para servir o seu pai Yitzhak. Um alimento de enlutados. Mas o Esav está pedindo, por favor, me dá esse negócio. O Yaakov fala, peraí. Eu quero, então, que você me venda a sua primogenitura.
Como se vende primogenitura? Os direitos.
Direito de primogênito. Eu quero que você me venda os direitos de primogenitura. No primeiro momento, quem é que serviria a Deus? O primogênito. Quem queria servir Deus no templo? Os primogênitos. Depois, por conta do pecado de bezerro de ouro, eles perderam isso, e isso foi para os Leviim. Mas a princípio era para os primogênitos. Jacó falou, eu quero isso para mim, eu quero esse direito. Esaú disse, que me importa esse negócio aí, para mim não interessa nada a Deus, tem nada a ver com essa vida espiritual, não quero servir ninguém, não quero nada. Pode pegar, fica à vontade aqui, onde você quer que assina, vou te assinar, vou te vender, está vendido. Agora, em troca dessa venda, eu quero essas lentilhas, ok, está dado. Isso foi feito entre eles. Os anos se passam, muitos anos se passam. Quando eles estão com 63 anos, o Yitzhak chama o seu filho Esav e diz, meu filho primogênito, eu não sei quando eu vou falecer. Eu gostaria de te dar uma bênção especial, a bênção do primogênito. Então vai, me prepara uma comida assim, assim, como eu gosto, me traz e eu vou te abençoar. O Esav sai e a Rivka ouviu tudo isso. E a Rivka sabia da verdade. A Rivka sabia que o Esav não é mais primogênito, ele vendeu os direitos para o seu irmão. Quem é que tem aqui os direitos de primogenitura é o Yaakov. Rivka chama o Yaakov, fala, Yaakov, teu pai prometeu brachá para o primogênito, você é o primogênito, faz favor. Vai lá, você vai preparar a comida, você vai levar lá, receber a bênção. E o Yaakov fica com medo, fala, imagina, se meu pai perceber que eu estou enrolando ele, não sou o Esav. Ainda ele vai me amaldiçoar. E ele fica, imagina, você vai colocar pelos do cabrito que você vai preparar. Na verdade, eu vou preparar. A mãe falou que vai preparar. Você vai pôr nos braços e tal, teu irmão é peludo, você vai conseguir. Você vai conseguir essa brachá. E assim, Jacó vai e, de fato, ele consegue a brachá. Yitzhak abençoa Jacó. Assim que Yaakov sai, chega o Esav. Esav traz a comida e o Yitzhak diz, como assim? O que você está trazendo? Quem foi que acabou de entrar aqui? Acabei de comer agora uma refeição inteira que me trouxeram e abençoei. Que seja abençoado quem estava aqui, mas como assim, Esav? Você agora chegou, não era antes? E o Esav fica nervosíssimo, chora, grita, berra. E diz, aquele meu irmão bandido me enrolou de novo, me enganou de novo. Yitzhak diz, opa, como assim, de novo? O que ele te enganou de novo? Diz o Esav, ele já me enrolou uma vez, que ele tirou de mim a primogenitura. E agora ele também tirou minhas bênçãos. Aí o Yitzhak diz, essa parte eu não sabia. Então que ele seja abençoado. E no final, o Esav pede, se não dá para me dar uma bênção, tá bom, o Yitzhak dá para ele uma bênção também. O que aconteceu aqui nessa história? O Esav é o maior enrolão de toda essa história. Ele é embromador. Ele é impostor. Por quê? Como nós falamos antes na parábola, o prêmio é um prêmio para a casa e você não avisou que você vendeu a sua casa. A bênção não é uma bênção para o filho Esav. A bênção que o Yitzhak ia dar para o seu filho que tem a primogenitura. Quando ele chamou Esav, falou, Esav, você é meu filho primogênito, vai lá, caça atrás, vou te dar uma bênção. O Esav deveria dizer, papai, eu não sou o primogênito. Eu não tenho mais esses direitos, eu vendi tudo para o meu irmão Yaakov. Isso se ele fosse idôneo, ele ia dizer isso.
Ele não era idôneo. Ganhar a bênção do papai? Opa! Vamos nessa! E ele não contou o que aconteceu. O Yitzhak acaba descobrindo isso por conta do grito do berro. Opa! Às vezes está berrando, dizendo que o teu irmão te enrolou duas vezes. Espera aí, onde é que Yaakov te enrolou outra vez? Eu não estou sabendo. Agora eu estou entendendo o que aconteceu, uma troca, mas e onde foi outra vez? Outra vez foi que ele me enrolou, entre aspas, com a venda da primogenitura. Não enrolou. Pensava, não viria isso. Fez pouco caso, a Torá fala, claro, vai Ives, ele desprezou isso, não queria saber disso. Esses direitos de servir Deus não me interessa. Ah, agora então eu estou entendendo, diz Yitzhak. Você vendeu a casa e você não me avisou que o prêmio pela casa não é para você, porque você não é mais dono dessa casa? O prêmio é de quem agora possui essa casa? Você não informou que você não é mais aquele que tem o direito de primogenitura? Então a brachá estava certa, era para o Yaakov mesmo. Mas o Esav diz que o seu irmão é aquele que é mentiroso, é um embromador. E no fim das contas, ele é o maior embrumador que enganou o seu pai. Mesmo quando o seu pai falou, vou te dar uma bênção de primogênito, ele não contou a verdade para o seu pai, achando que ele vai conseguir ganhar a brachá. Agora tem mais. Esav também. É aquele que perguntava para o seu pai, como o Midrash nos conta. Ele perguntava para o pai, papai, como é que se tira a dízimo da forragem que eu dou para os meus bichos comerem? Não precisa tirar master, não precisa tirar dízimo de comida de animal, tem que tirar dízimo da comida que as pessoas comem. Como se tira dízimo do sal? Não precisa, não é algo que cresce na terra. Mas o Esav se fazia de tudo que ele vinha para o pai, papai, como é que faz isso daqui, como é que faz aquilo ali? Sempre perguntas assim que são além do além do além. Alguma rigorosidade que ele está procurando fazer. Mas ele era um assassino. Ele violentava mulheres. Ele roubava. Fazia uma série de pecados graves da Torá. Idolatria. Mas ele se fingia e se fazia do grande santo. Ele foi casar com 40 anos. Ele disse, eu vou casar com 40 anos, porque meu pai casou com 40 anos e eu sou uma pessoa tradicional. Tradição é muito importante para mim. Meu pai casou com 40, eu também vou casar com 40 anos. Pegava a mulher de outras pessoas o tempo todo e de repente ele virou religioso. Ele agora tem as tradições da família para cumprir, vai 40 anos e vai se casar. O Esav é o protótipo da pessoa falsa. Ele é o exemplo típico da pessoa falsa. Pode fazer todos os pecados do mundo, mas fazer de conta que aquela pessoa santinha, que não tem nenhum escândalo contra ele, ele é uma pessoa tão boa, tão correta, tão idônea, tão perfeita, tão santa. Ele é um gentleman, entre aspas, que é todo uma grande mentira. Tudo o que ele fazia era para poder servir, para viver essa vida falsa dele. Assim dizem nossos mestres, Mirtav Melial escreve isso de forma clara. E aqui temos então mais um exemplo e um protótipo. Falsidade. Uma vida dupla. Onde, por um lado, ele se demonstra ser uma pessoa boa, pessoa correta, idônea, busca fazer tudo do melhor. Mas vai ver o que, que ele não apronta. Vai ver a vida no campo dele. Vai ver como é que ele se comporta de fato. Esse é o protótipo Esav. Quer dizer, nós vimos o protótipo do Lavan, que é aquele embromador que principalmente muda o que foi falado antes. E o Esav é um protótipo de falsidade. Ele vive a vida dele do jeito promíscuo que for, mas ele finge e se faz de uma pessoa correta e idônea.